história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 8 de agosto, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
Reunião na Prefeitura de Pato Bragado discute o programa Cidade Empreendedora.
Guilherme Heisen.
Maripá vence Entre Rios Oeste, está o empate da semifinal do Troféu Difusora. Marechal Rondon cedia a partir desta sexta-feira a fase macro-regional do Paraná Bom de Bola. Deu a lógica, na Copa do Brasil, Vasco e Cruzeiro avançam para as quartas de final.
Vera Filmer.
Unidade móvel do Odonto Sesc estará novamente em Mercedes para atender a população.
Antônio dos Santos.
Paraná exportou mais de 6 mil toneladas de peru e arrecadou mais de 16 milhões de reais.
Claudinei Domingues.
Operação tem como alvo quadrilha especializada em furtos de caminhonetes na região. Médico é condenado à perda de cargo público por assédio sexual na UPA, em Guaíra.
Regis Guerreiro.
Município anuncia adesão ao Simpoa e abre oportunidades para agroindústrias rondonenses.
Gladstone Pacheco.
Prazo para declaração do ITR começa no próximo dia 11. Primeiras famílias de índios são assentadas em terras compradas com recursos da Itaipu.
E ainda... Plano de contingência para socorrer os setores afetados pelo tarifaço sai até terça-feira. Acidente mata mulher e deixa outra gravemente ferida próximo a Francisco Alves. Jovens traficantes de maconha são presos em acidente entre Vera Cruz e Ouro Verde do Oeste.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta sexta-feira, 8 de agosto, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, começando com as informações para hoje, sexta-feira. CIMEPAR mostrando céu com muitas nuvens, com a máxima de 17 e a mínima de 12 graus. Neste momento, nós já estamos na máxima. 17 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora. Umidade relativa do ar está em 77%. Para amanhã, sábado, como a gente já havia anunciado, céu claro, porém vai estar frio, hein? Máxima de 14, mínima de 8 graus para amanhã, sábado. Domingo também, segue friozinho, mas de céu claro, máxima de 19, mínima de 6 graus. E aí na segunda-feira ainda continua frio, máxima de 21, mínima de 7 graus. Olhando a semana que vem, João, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo da semana que vem, segundo o CIMEPAR, céu claro todos os dias. Então nós vamos começar a semana com a temperatura mais friazinha e a partir de quarta-feira começa gradativamente a elevar a temperatura, não chegando tão alto, né? A máxima que nós teremos então na semana que vem será de 26 graus com a mínima de 14 no sabadão. Inverno brasileiro desse jeito, né? Moramos num país tropical, abençoado por Deus, o inverno fica frio, mas fica calor. E no calorzão aí a gente não vê frio, né? Só vê calor. João Marcos, ótimo final de semana para você. A todos que acompanham Frente Ampla de Notícias.
Um acidente com vítima fatal ocorreu nesta quinta-feira por volta das 13h40 na PR-82, entre os municípios de Francisco Alves e Iporã. conforme a Polícia Rodoviária Estadual, envolveu Fiat Uno com placas de pérola, cuja condutora perdeu o controle da direção, colidiu contra o guardrail e o veículo acabou tombando. Motorista do carro, Elisângela Bion, de 49 anos, morreu no local. A outra vítima, de 22 anos, resultou com ferimentos graves. Foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Francisco Alves. Em seguida, transferida pelo Serviço Aeromédico do SAMU para um hospital de referência. De outra parte, quatro jovens, com idades entre 18 e 25 anos, foram presos nesta quinta-feira na rodovia que liga Vera Cruz do Oeste a Ouro Verde do Oeste. Após um Fiesta sair da pista e capotar, foi constatado que estava carregado com maconha. Logo depois, outros dois veículos chegaram ao local para recuperar a droga. Um policial militar que estava de folga, passava pela rodovia, percebeu a movimentação e abordou o grupo. Na sequência, equipes da Polícia Militar de Céu Azul e Vera Cruz do Oeste foram acionadas e prestaram apoio à ocorrência. Ao todo, foram apreendidos 318 quilos e 900 gramas de maconha. Os quatro rapazes foram levados para a 10ª Regional de Flagrantes em Cascavel, junto com a droga. E ainda em termos de notícias policiais, Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos de Cascavel, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Migrantes. Qual o principal crime que está sendo combatido, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Então, o principal deles é o furto de caminhonetes na região. João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O nome Operação Migrantes faz referência ao modus operandi do grupo criminoso, onde os integrantes mudavam constantemente de cidade para a prática de novos furtos, dificultando o trabalho investigativo. A operação é resultado de investigação sobre furtos de caminhonetes ocorridos em Cascavel e região, que possibilitou identificar parte dos integrantes da organização criminosa responsável por diversos delitos dessa natureza. O grupo utilizava equipamentos eletrônicos para a subtração dos veículos que posteriormente eram levados para o Paraguai. Após intenso trabalho investigativo, a autoridade policial representou pela expedição de ordens judiciais visando a desarticulação do grupo. Foram expedidos 16 ordens judiciais, sendo 9 mandados de busca e apreensão nos domicílios dos investigados e 7 mandados de prisão. O cumprimento das ordens judiciais ocorreu nas cidades de Cascavel, Toledo, Cianorte, Umuarama e Joinville, Santa Catarina.
Em resposta à denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná, o Judiciário condenou um médico à perda do cargo público pela prática de crime de assédio sexual cometido de forma reiterada contra uma técnica de enfermagem na unidade de pronto atendimento de Guaíra. Ele não foi condenado à prisão, Claudinei?
Exatamente, João Marcos. O réu foi condenado a 2 anos e 6 meses de detenção em regime aberto, pena substituída por penas restritivas de direitos consistentes na prestação de 900 horas de serviços à comunidade no pagamento de prestação pecuniária. Adicionalmente, ele deverá pagar uma indenização de R$10 mil à vítima a título de danos morais, conforme a denúncia oferecida em junho de 2024 pela 2ª Promotoria de Justiça de Guaíra. Os atos de assédio ocorreram entre setembro de 21 e março de 22. O médico, prevalecendo-se de sua condição de ascendência inerente ao cargo que ocupava na UPA de Guaíra, constrangeu a vítima, que atuava como técnica de enfermagem, com o objetivo de obter favorecimento sexual. A denúncia detalha diversas afirmações com conotação sexual proferidas pelo condenado durante a jornada de trabalho da vítima, causando-lhe constrangimento e profundo abalo psicológico. A sentença da Vara Criminal de Guaíra destacou a gravidade da conduta, considerando que o crime foi cometido com abuso de poder e em flagrante violação aos deveres com a administração pública. Ao decretar a perda da função pública do médico, a decisão judicial ressaltou que a conduta do réu relevou grave violação dos deveres funcionais e éticos inerentes à função pública que exercia, especialmente em se tratando de profissional da área da saúde.
Terceira Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, em apenas uma semana, flagrou durante fiscalização nas rodovias estaduais do oeste do Paraná 43 motoristas circulando sem CNH ou com irregularidades que impedem condução de veículo automotor. As ações fazem parte de operação de reforço na fiscalização de trânsito e é focada na realização de abordagens policiais para identificação de condutores suspeitos. A irregularidade constatada, prevista no artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro, é uma das que mais apresenta relação com sinistros de trânsito. Como análise estatística, em comparação com o mesmo período do mês passado, redução do número de sinistros atendidos pelas equipes da Terceira Companhia do Batalhão é significativa. A Terceira Companhia pede a colaboração dos condutores para que evitem condutas arriscadas como as que geram infrações de trânsito e ainda pede paciência a condutores que venham a ser abordados durante o tráfego nas rodovias estaduais, pois o objetivo geral é garantir a segurança de todos. Em nota oficial, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon, a Cimacar, manifestou pesar pelo falecimento do senhor Juliano Francisco Reicher, aos 88 anos, ocorrido ontem, 22 horas e 35 minutos. Através da empresa Reicher Confecções, ele foi sócio fundador e associado número 1 da Cimacar. Seu pioneirismo, comprometimento e dedicação foram fundamentais para a construção da história da entidade e para o fortalecimento do associativismo em Marechal Cândido Rondon. O legado de Juliano Francisco Reicher permanecerá vivo na trajetória da Cimacar e na memória de todos com quem ele conviveu. A Cimacar, acrescenta a nota, manifesta sua solidariedade e os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. O corpo de Juliano Francisco Reichert está sendo velado na Igreja Católica do Jardim Ana Paula. Sepultamento está marcado para as 16 horas após celebração de missa. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu bem pouquinho, 0,05%. Dólar para compra, R$ 5,424. Dólar para venda, R$ 5,426.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias nesta sexta-feira, 8 de agosto. Projeto de Lei 2692 de 2025, que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, foi aprovado pelo plenário do Senado ontem por votação simbólica. Proposta ocorreu em uma sessão relâmpago de cerca de 20 minutos após a desobstrução da mesa diretora da casa pela oposição. A matéria agora vai para a sanção presidencial. O texto aprovado é originário de medida provisória 1294-2025, editada pelo governo Lula em abril. O líder do governo do Senado, Jacques Wagner, lembrou que há um projeto do governo para elevar a isenção para rendimento de R$ 5.000 por mês, mas explicou que a aprovação desse texto pelo Senado serve para garantir a regra da MTP até que o outro seja chancelado. O projeto de isenção para salários de até R$ 5.000 está na Câmara. Já foi aprovado na comissão especial e aguarda ser pautado para a votação no plenário da Casa. Mercedes reforça atenção à saúde bucal com 1.500 atendimentos gratuitos. Unidade móvel do Odonto Sesc chega ao município pela segunda vez em dois anos com serviços odontológicos completos. É isso, Vera Filber. Boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde. Com foco na programação da saúde, bem-estar e atenção odontológica, a administração de Mercedes viabilizou a vinda da unidade móvel do Odonto Sesc. Trata-se de um projeto itinerante que leva atendimento odontológico gratuito à população. A estimativa é de que sejam realizadas cerca de 1.500 consultas odontológicas totalmente gratuitas, destinadas a adultos e crianças a partir de 5 anos de idade. Os serviços incluem consultas iniciais, odontologia preventiva, restaurações, extrações, tratamento de canal e periodontias, garantindo atenção básica completa em saúde bucal. Antes dos atendimentos, os pacientes passam por uma triagem prévia, conduzida por dentistas do Sesc, a parceria com a Secretaria de Saúde de Mercedes, que organiza os agendamentos. Para ter acesso aos serviços, os interessados devem entrar em contato com a equipe da Secretaria pelo telefone, fone Whats 45-3256-8100 e realizar a inscrição. A secretária de Saúde, Adelte Becker, destaca que é a segunda vez em 2 anos que o OdontoSesc está em Mercedes.
O município de Mercedes recebeu a unidade móvel do OdontoSesc. A mesma está localizada em frente ao nosso Paço Municipal. A partir do dia 15 de agosto, se darão início os atendimentos. Serão realizadas consultas iniciais, odontologia preventiva, restaurações, exodontia, endodontia e periodontia. Todos esses serviços serão totalmente gratuitos. Os atendimentos são voltados para adultos e crianças a partir dos 5 anos de idade. Para ter acesso a esse serviço, o munícipe precisa entrar em contato com a nossa unidade de saúde, presencialmente na recepção ou por meio do telefone 3256-8100, onde estaremos fazendo as inscrições e o agendamento. Esse projeto do OdontoSesc é uma das ações voltadas à promoção da saúde e bem-estar, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população por meio da atenção básica em saúde bucal. Aproveitem essa oportunidade, participem e deixem seu sorriso cada dia mais lindo.
E além de cobrar do governo do estado redução da alíquota de ICMS para a produção de tilápias, em agenda cumprida nesta semana em Curitiba, os presidentes dos sindicatos rurais de Palotina e Toledo, Edmilson Zabot e Nelson Gafuri, respectivamente, também mantiveram audiência na Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Copel. Na ocasião, segundo Edmilson, mais uma vez foram encaminhados pedidos de melhorias no sistema de energia elétrica na zona rural dos municípios.
Então nós tivemos lá uma reunião fechada, onde apresentaram as nossas demandas encaminhadas, aquilo que está sendo executado, aquilo que eles entendem que ainda não é prioridade e aquilo que é prioridade. E nós batemos muito na tecla com relação às redes, limpezas de redes, árvores embaixo de redes, manutenção, a assistência técnica que hoje é feita por empresas terceirizadas, que hajam, primeiro, equipes mais profissionais e que aumentem as equipes de atendimento. Também nós colocamos a preocupação que agora, saindo do inverno, chegando o verão, nós vamos ter uma incidência maior, porque as cargas de energias vão aumentar em função, principalmente na área de aviários e da piscicultura, onde a carga será aumentada por causa das condições que nós precisamos oferecer para esses animais, para que a gente possa ter uma produção dentro daquilo que é necessário e obrigado, inclusive, por questões legais na questão principalmente de ambiência, ou melhor, o bem-estar animal. Então nós tivemos essa conversa, a Karine, que é a diretora de operações, junto com a sua equipe, estará enviando nos próximos dias respostas no documento sobre a questão das demandas, e inclusive com as UCs que nós colocamos como demanda, para a gente saber quem que vai ser, em que período que vai ser atendido. Então, mais um trabalho do Sindicato Rural, que está buscando solução para os nossos problemas, diante de tantas dificuldades que hoje nos colocam, e que nós somos a base de toda essa economia do Oeste do Paraná, mas que parece ser difícil para que esses administradores públicos consigo entender. E pior, que eu estou preocupado. Nós estamos entrando já num período eleitoral, onde a grande preocupação dessas é quem vai ser governador, quem deixa de ser, quem vai ser o deputado, e agora é só política. E nós, na ponta, com todos os problemas, nós temos que nos preocupar em buscar solução para aquilo que é normal, para aquilo que é de direito nosso. Então, Pacheco, nós não vamos abrir mão de todos os dias, dentro daquilo que é possível e dentro das nossas condições, cobrar e defender a nossa classe produtora.
E agora o esporte comparece em frente ampla de notícias. Ontem foram encerrados os confrontos de ida das quartas de final do Troféu Difusora. Maripá venceu Entre Rios do Oeste. É isso, Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Para quem não acreditava em Maripá, ontem viu que estava enganado. O time maripaense, jogando em casa, venceu Entre Rios Oeste pelo marcador de 5-2 e está o empate da semifinal da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis de Futsal. Uma partida, João Marcos, que começou quente, começou intensa, principalmente com confusões, mas aí nós tivemos dois árbitros que atuaram brilhantemente, dominaram o confronto logo no início e transcorreu de uma forma positiva. Mas logo no comecinho do jogo, com um minuto de bola rolando, o Ratinho de Maripá e o Simão de Entre Rios Oeste tomaram cartão vermelho. Em se tratando de bola rolando, Rogerinho abriu o marcador com 2 minutos de bola rolando. Aí o jogo transcorreu com chances para as duas equipes, mas com o Maripá tendo uma atuação melhor. Faltando 4 minutos para terminar o primeiro tempo, Curoli ampliou e logo na sequência, Rogerinho marcou o terceiro da agremiação de Maripá, convertendo um tiro livre. Veio a etapa complementar. Dieguinho foi expulso de Entre Rios Oeste. Aproveitando um atleta a mais, Luan converteu o gol para Maripá, marcando o quarto. Judeu, logo na sequência, descontou para Entre Rios Oeste e Coquinha marcou mais um para a agremiação visitante. Mas nada adiantou, na reta final do jogo, Joãozinho, aproveitando a saída do goleiro Linha, mandou para a meta, fechando o placar do jogo 5-2, a vitória maripaense. Com a vitória, Maripá vai jogar pelo empate no confronto de volta no dia 21 de agosto em Entre Rios para ficar com a vaga na semifinal do Troféu Difusora. Já Entre Rios precisa vencer por qualquer placar para levar a decisão na prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, a vaga fica com a agremiação entreguense, que teve a melhor campanha na primeira fase. Agora então, João Marcos, encerrados os confrontos de ida das quartas de final, a partir de semana que vem, os jogos de volta. Na segunda-feira, em Pato Bragado, Pato recebe Cafelândia. Na ida, empate. Na quinta-feira da semana que vem, 4-4 Pontes e São José das Palmeiras. No ginásio do Complexo Escolar, em 4 pontos, o time da casa que joga pelo empate, já que venceu no jogo de ida. No dia 21 de agosto, então, Entre Rios e Maripá. E no dia 22 de agosto, uma sexta-feira, Nova Santa Rosa contra Assis Chateaubriand. Esse jogo na ida que terminou empatado.
Guilherme, começa hoje em Marechal Cândido Rondon a fase macro-regional da 5ª edição do Paraná Bom de Bola. Serão muitas delegações?
Olha, João Marcos, os jogos, e não contar com a participação de seleções municipais e diversas regiões do estado, reunindo atletas em diferentes categorias. Representando o Marechal, as equipes disputarão jogos do futebol de campo nas categorias sub-16 e sub-20. E no futebol suíço, nas categorias 40+ e 50+. As partidas envolvendo as equipes locais irão ocorrer na Associação Atlética Banco do Brasil, ABB. Já os confrontos entre seleções de outros municípios serão realizados na Associação dos Servidores Municipais, ASEMAR, e na Sociedade Esportiva e Recreativa Botafogo. Então vamos aos jogos desta sexta-feira pelo Paraná Bom de Bola, em Marechal Cândido Rondon. Hoje à tarde, João Marcos, jogos das categorias de base. Logo mais às 14h30, pelo Sub-16 na ABB, Marechal Rondon recebe Pato Branco. Às 16h, pelo Sub-20, tem Marechal diante de Francisco Beltrão. À noite, jogos pelo veterano. Às 19h30 na ABB, Marechal Rondon diante de Medianeira pela categoria 50+. Na sequência, pelo Quarentinho 40+, Marechal enfrenta Toledo.
E para fechar, vamos aos últimos classificados na Copa do Brasil.
É, deu a lógica, né, João Marcos? O Cruzeiro venceu por 2-0 o CRB fora de casa e o Vasco, em São Januário, derrotou o CSA por 3-1. Assim, avançaram para as quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama, Corinthians e Botafogo. O sorteio das quartas de final está marcado para a próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Da mesma forma como já aconteceu no sorteio para as oitavas de final, os clubes não serão divididos por potes. Assim, não há restrição de confrontos. A novidade no evento para as quartas de final é que ele já vai definir também o chaveamento dos clubes até a final.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
E lá vamos nós para as cotações de Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116,00. Milho saca 60 quilos, subiu um pouquinho, 1,98%, sendo comercializada a saca R$ 51,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 76,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 468,00.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 8 mês de agosto, ano de 2025. E o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira que o plano de contingência para socorrer os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos deverá sair até a próxima terça-feira. Segundo Alckmin, plano de contingência é exatamente para poder atender aquelas empresas que foram mais afetadas, que têm uma exportação maior e uma exportação menor para os Estados Unidos. Ele afirmou que será colocado uma régua, pois há setores em que 90% da produção vão para o mercado interno, com uma exportação de 5%, no máximo 10%, enquanto outros setores, metade da produção é destinada à exportação. Alckmin também citou como exemplo o setor de pescado, explicando que, no caso da tilápia, o maior consumo é interno. Já o atum tem a maior parte da produção destinada à exportação. Às vezes, dentro de um próprio setor, você tem uma diferenciação de quem exporta mais ou menos, argumentou o vice-presidente. Integrantes do Comitê Gestor Municipal participaram ontem de uma reunião de planejamento do programa Cidade Empreendedora na Prefeitura de Pato Bragado. O que foi definido, Carla Escher? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes. Então, o encontro marcou um momento estratégico para o fortalecimento das ações voltadas ao desenvolvimento do município. A presença de cada integrante foi essencial para o sucesso do encontro, contribuindo diretamente para o alinhamento das ações e estratégias que vão nortear o desenvolvimento econômico e social do município nos próximos meses. Na reunião, foram abordados temas fundamentais para o avanço do programa, como a definição de prioridades, distribuição de responsabilidades entre os membros, né, e o planejamento das próprias etapas a serem executadas. O comitê gestor demonstrou comprometimento com os objetivos do programa, evidenciando a importância da participação colaborativa e da gestão integrada para alcançar resultados significativos. Entre os pontos debatidos, se destacam ações voltadas ao apoio ao empreendedorismo local, ao fortalecimento das micro e pequenas empresas e à melhoria dos serviços públicos por meio da inovação e da tecnologia. O programa Cidade Empreendedora é uma iniciativa que visa transformar a realidade dos municípios por meio de uma gestão estratégica e empreendedora, focando no desenvolvimento sustentável, na geração de emprego e renda e na valorização dos recursos locais. A administração municipal, junto com o comitê gestor, segue empenhada em colocar em prática as ideias discutidas, buscando consolidar Pato Bragado como uma cidade de oportunidades, inovação e crescimento.
Prefeitura Rondonense anuncia adesão ao programa Simpoá, ao programa SUSAF-PR. A intenção é abrir novas oportunidades para agroindústrias locais. É isso, Regis Guerreiro? Boa tarde.
De fato, João Marques, boa tarde. Na tarde desta quinta-feira ontem, o prefeito de Marechal Cândido Rondon, Adriano Baques, recebeu oficialmente o certificado de adesão do município ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar Artesanal e de Pequeno Porte, o SUSAF Paraná, vinculado ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. A entrega foi realizada pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcial Escher, acompanhado de colaboradores da pasta também. A adesão permite a comercialização em todo o território paranaense de produtos de origem animal inspecionados pelo município. Esse avanço beneficia especialmente as agroindústrias locais que atendem aos requisitos sanitários e legais do programa, ampliando suas oportunidades de mercado com segurança e qualidade reconhecidas. No Brasil, a inspeção desses produtos é obrigatória e realizada por médicos veterinários do serviço público, podendo ser federal, estadual ou municipal, conforme o alcance da comercialização. Com adesão ao SUSAF Paraná, o SIMPOA, que é o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal, passa a ter reconhecimento estadual, garantindo que os produtos sigam os mesmos padrões exigidos em todo o estado. As agroindústrias locais interessadas em participar do SUSAF Paraná devem atender cumulativamente aos seguintes critérios: estarem registradas no SIMPOA, ter todos os seus produtos devidamente registrados também no SIMPOA, possuir área útil construída não superior a 250 metros quadrados, excluindo vestiários, escritórios, refeitórios, entre outros espaços não diretamente produtivos. Ainda, estarem enquadradas como empresa de pequeno porte, conforme definido na Lei Complementar Federal número 123/2006. E terem implantados os programas de autocontrole voltados à garantia da qualidade e segurança dos produtos. Os segmentos contemplados incluem agroindústrias que produzem leite e derivados, ovos e derivados, carnes e embutidos, produtos de abelhas, além de pescados e produtos de pesca, todos sob regime de inspeção periódica. Importante destacar também que abatedouros frigoríficos submetidos ao regime de inspeção permanente não se enquadram nas regras do SUSAF Paraná. A solicitação de adesão ao programa deve ser feita diretamente ao SIMPOA, que por sua vez realizará a análise documental e técnica da empresa. Caso todos os requisitos sejam atendidos, o Serviço Municipal encaminhará a indicação à Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, que é órgão responsável pela avaliação final e decisão sobre o ingresso da agroindústria no SUSAF Paraná. Uma vez deferida a inclusão, o estabelecimento poderá então incluir em seus rótulos o selo SUSAF Paraná, passando a comercializar seus produtos em todo o território paranaense. Trata-se, João, de uma conquista importante para pequenos produtores que antes estavam limitados à venda apenas dentro dos limites do município. O médico veterinário e coordenador do SIMPOA em Marechal Cândido Rondon, Guilherme Augusto Destre, destaca a importância da adesão ao programa e faz um alerta sobre os riscos do consumo de produtos de origem animal clandestinos. Ele diz: produtos clandestinos são aqueles que não passam por fiscalização sanitária e não possuem comprovação de procedência. O consumo desses alimentos pode representar sérios riscos à saúde, incluindo doenças bacterianas como brucelose, tuberculose, salmonelose, parasitoses como a cisticercose, além de intoxicações alimentares e até lesões físicas causadas pela presença de corpos estranhos nos alimentos. Ele orienta ainda que, para garantir a segurança alimentar, os consumidores devem sempre verificar a rotulagem dos produtos e observar se há indicação de inspeção por um serviço oficial, seja federal, estadual ou municipal. No site da Prefeitura de Marechal Rondon, página dedicada ao SIMPOA, está disponível a lista das empresas registradas no âmbito municipal, podendo ser consultada por qualquer cidadão interessado. A adesão de Marechal Cândido Rondon ao SUSAF Paraná fortalece a segurança alimentar. Ao mesmo tempo, impulsiona o desenvolvimento econômico da cadeia de produtos de origem animal registrada no âmbito municipal. Ao permitir a abertura de novos mercados, o programa estimula o crescimento das agroindústrias familiares e também de pequeno porte, gera emprego e renda, além de valorizar os produtos locais com a chancela de qualidade sanitária. Mais informações sobre o processo de adesão ao SUSAF Paraná podem ser obtidas junto ao SIMPOA, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 8 de agosto. E o Boletim de Conjuntura Agropecuária publicado pelo Departamento de Economia Rural do Paraná, nesta quinta-feira, tem uma análise sobre o mercado de perus. Outras atividades do agro também são destacadas, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É isso mesmo, João. As informações têm base no Agrostat Brasil, plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, que acompanha o comércio exterior do setor agropecuário. Entre os principais exportadores de peru, o Paraná teve um resultado positivo em receita no primeiro semestre, com crescimento de 4%. O Paraná exportou 6.233 toneladas toneladas arrecadou mais de 16 milhões de reais. Bom aumento em relação aos quase 16 milhões anteriores. O boletim do Deral registra ainda a expectativa que se criou de que a carne bovina estaria entre as exceções na aplicação de tarifa extra de 50% por parte do governo dos Estados Unidos, o que acabou, infelizmente, não acontecendo no primeiro momento, pelo menos. A tarifa passou a valer na quarta-feira desta semana. Em relação à suinocultura, João, o documento cita o percentual de 98,88% da população suína paranaense com rebanho atualizado na campanha organizada pela DAPAR entre os meses de maio e junho. O resultado representou avanço em relação ao ano anterior, quando 98,71% tiveram os cadastros atualizados. Já por outro lado, a colheita da segunda safra de milho 2024-25 alcançou 74% dos 2.770.000 hectares plantados aqui no estado. De outra parte, a colheita da mandioca superou metade da área de 150.100 hectares, com expectativa de produzir 4.200.000 toneladas de raiz até o final deste ano. O boletim do Deral ainda registra que a segunda safra de batatas está se encaminhando para a conclusão. Dos 10.600 hectares cultivados, 91% já foram colhidos, representando 9.700 hectares.
Os produtores rurais têm entre 11 de agosto e 30 de setembro para apresentar a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao exercício de 2025. Onde deve ser feita esta declaração, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. A declaração deve ser feita exclusivamente pela internet com uso do programa ITR 2025, disponível no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. A declaração do ITR deve ser entregue por toda pessoa física ou jurídica proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária de imóvel rural. O proprietário que entregar a declaração depois do prazo está sujeito à multa de 1% ao mês calendário ou fração de atraso, calculada sobre o valor total do imóvel devido. Caso o imóvel rural já esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural, é necessário informar na declaração do ITR o respectivo número do recibo de inscrição. O valor do ITR é calculado com base no valor de terra nua, divulgado pela Receita Federal. No caso dos municípios que aderiram ao convênio de fiscalização e cobrança do ITR com a Receita Federal, devem ser atendidas as normas da Instrução Normativa 877/2019, que exige que os valores de valor da terra nua sejam obtidos mediante levantamento técnico realizado por um profissional legalmente habilitado. Já os municípios que não possuem convênio podem utilizar as informações do Departamento de Economia Rural da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento. Desta forma, a orientação do sistema FAEP é que os sindicatos rurais comparem os dois valores. Se o município possui laudo técnico, o sindicato deve solicitar cópia integral do laudo municipal. O imposto sobre a propriedade territorial rural pode ser pago em até 4 cotas iguais, mensais e consecutivas, desde que nenhuma cota tenha valor inferior a R$ 50. O imposto de valor inferior a R$ 100 deve ser pago em cota única, sendo essa paga até o dia 30 de setembro.
E as primeiras famílias indígenas Avá-Guarani começaram a ser assentadas em uma área de 220 hectares no município de Terra Roxa. As terras foram adquiridas com recursos da Itaipu Binacional como parte de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Quantas famílias de índios estão sendo assentadas, Pacheco?
Ao todo, 60 famílias de 3 comunidades vão viver na propriedade comprada. 2 das comunidades já viviam na área, conhecida como Fazenda Brilhante, e a terceira está instalada a cerca de 2 quilômetros da fazenda e está em processo de transferência para o novo local. Segundo a Itaipu, a regularização busca pacificar a situação de conflitos fundiários na região. A compra das terras integra um plano mais amplo de reparação histórica.
Até o final de agosto, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRAM, deve avaliar outras 22 áreas indicadas pelas comunidades indígenas. A expectativa é adquirir até 13 mil hectares com investimento total de 240 milhões de reais da Itaipu. O diretor jurídico da Itaipu, Luiz Fernando de Lázari, destacou que o acordo contribuiu não apenas para resolver o impasse judicial, mas também para acelerar a reparação aos povos originários. Esse é apenas o primeiro passo em busca da reparação histórica junto às comunidades Avá-Guarani, no oeste do Paraná, reforçou Paulo Porto, gestor do Programa de Sustentabilidade Indígena da usina. Segundo ele, a expectativa é concluir a aquisição de terras e, na sequência, iniciar as benfeitorias junto aos demais entes do governo federal. Após a entrega das áreas, a Itaipu continuará acompanhando as comunidades por meio de um convênio com o projeto OPAMA, o que significa Chão Indígena. O programa prevê ações como segurança alimentar baseada em práticas agroecológicas, acesso à água potável e educação antirracista. As atividades devem beneficiar grupos indígenas em Guaíra, Terra Roxa, Santa Helena, Itaipulândia, Pontal do Paraná, Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Morretes e Piraquara.